Quero aqui cumprimentar com muito carinho todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer sempre estarmos aqui com vocês e falar um pouquinho da nossa universidade, né? Antes de mais nada, antes de falar qualquer informação da UEMP, eu quero reforçar suas palavras aqui em relação à importância da vacina, né? É muito importante mesmo. Certamente a gente ainda não entrei no grupo para vacinação, mas faria isso sendo a agulha do tamanho que fosse, viu, Navarro? Porque eu acho que o transtorno que isso acontece, né? O transtorno que a gente está vendo, tantas pessoas queridas aí passando por momentos tão difíceis, né? Então, acho que é só por meio da imunização. A gente já provou em outros momentos, a vacinação ela fez diferença, a imunização em outros problemas que nós tivemos aí. E a vacina, com toda certeza, é o único caminho, né? A prevenção, enfim, esse é o único caminho. Só reforçando aqui essas palavras, porque eu acho que a gente não pode deixar passar, né, o momento. Mas a nossa UEMP está aí, né, assim, trabalhando muito nessa questão agora, né, da Covid. A UEMP está com uma participação muito efetiva, ajudando e colaborando com a Secretaria da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, a Superintendência de Ensino Superior. A nossa atuação tem sido muito efetiva. E eu acho que é isso, né? A universidade, ela se presta a isso mesmo. Ela tem que buscar estar atendendo a nossa população, a nossa região. É assim que a UEMP tem se transformado aí como uma universidade de referência, não só no nosso estado, mas no nosso país e fora dela. Eu acho que é pela atuação efetiva mesmo da UEMP, Oswaldo.
E também o professor Fabiano, que é o nosso vice-reitor. Nós estivemos aí falando na semana passada, retrasado, sobre esse trabalho no atendimento psicológico para as pessoas, não é? Que a UEMP está desenvolvendo, um trabalho super interessante para atender a comunidade, vamos dizer assim, se entrelaçando mais com a comunidade, né, professor? Bom dia.
Bom dia, a todos. Cumprindo aqui minha promessa, Oswaldo, eu falei que eu ia trazer a professora Fátima aqui e realmente, cumprindo a promessa, eu trouxe.
Então, você não virou político ainda.
Exatamente, político não. Professor, sim. Eu gostaria também de dar os bons dias aqui a todos os ouvintes e também dizer sobre o movimento que nós estamos participando em favor da vacina, que é o movimento Todos pela Vacina, Vacina Sim, Ciência Paraná. Só para reforçar, então, quando a vacina estiver disponível para o seu grupo, vacine-se, porque só assim nós sairemos. Eu tenho dito também, Oswaldo, sobre o efeito dessa vacinação na economia, né? Se todos sabemos que a pandemia afetou a economia, a saída da pandemia se dará pelo processo de vacinação e, com certeza, tudo na nossa sociedade melhorará a partir da vacina. Um bom dia a todos aqui. Vamos ouvir nossa professora Fátima hoje.
Mesmo porque, né, professor, a gente estava falando até de economia e é fundamental a economia hoje. Que estava uma matéria, acho que foi Folha de São Paulo, que falava que a nossa dívida hoje é de mais de 280 trilhões de dólares. A Segunda Guerra Mundial, que foram aí 4 a 5 anos, não teve tanta situação assim, que para os países se recuperarem vai ser muito difícil. E para se recuperar, o que é que nós temos que ter? Tecnologia, informação e educação, que é o caso de vocês, né?
Exatamente.
É o trabalho que vocês têm pela frente, que se era importante, se tornou mais importante ainda para os desafios do futuro.
Sim, é exatamente isso, Oswaldo. É assim, nós estamos num momento. Esses dias nós estávamos conversando a respeito disso mesmo. Veja, o impacto, e aí o impacto econômico, o impacto em relação a perdas de vidas, né? Essa pandemia, ele trouxe, assim, de fato trouxe para nós um repensar mesmo, né? Nós temos hoje a união de todos com o conhecimento, com a ciência. É só essa é a maneira que nós vamos encontrar para sair desse momento tão difícil. a gente pôde observar que, assim, às vezes você, nós estávamos numa fase que parece que estava amenizando tudo, de repente volta tudo isso. E como é que a gente está conseguindo sair disso, deste cenário? É por meio da ciência, né? É lógico que todos os trabalhadores, eles são essenciais. A ciência, ela só traça um caminho, né? E aí as pessoas trabalhando para que a gente possa retomar mesmo, né, a nossa vida. Isso, a gente sabe que vai ser difícil, mas eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir. A gente já conseguiu em outras épocas passar por tanto, superar tantos momentos, e esse vai ser mais um que vai demonstrar aí a força de cada um de nós, né?
E nós temos aqui nas mãos, né, vamos dizer bem a verdade, um fator importante, que é a agronomia, enfermagem, veterinária, psicologia, fisioterapia, enfim, medicina, que estamos naquela busca sempre, e tudo mais, que é o futuro, né? Que a gente tem que pensar que hoje, que o mundo vai depender? Lá de uma agricultura forte, depender de quê? De um trabalho de enfermagem, aquela coisa toda, um trabalho de fisioterapia, enfim, vários. E os cursos que nós temos aqui na nossa UEMP, eles estão em comum acordo com o que será necessário para o futuro, né?
Sim, é isso mesmo, Oswaldo. Veja, na UEMP ele tem, como você descreveu aqui, nós temos os cursos da área da saúde, nós temos os cursos de licenciatura tão importante. Veja como esse, todos os professores se reinventaram, a capacidade que eles tiveram de não deixar esse momento paralisar. Lógico, a gente sabe que assim, muitas perdas nós tivemos, né? Perda de qualidade. Não adianta dizer que todos os alunos que de repente tiveram uma mudança brusca na forma do ensino, que nós não tivemos perdas. Com certeza tivemos. Mas os nossos professores, e quando eu falo os nossos, eu estou falando os professores do Estado, né? Então, não estou falando das universidades somente. Eles são guerreiros, né? Olha só a capacidade que eles tiveram. Então, os nossos cursos da área da licenciatura, os nossos cursos da área empresarial, né? Nós temos os cursos também que são importantes para essa retomada da economia. A UEMP, ela participou, né, de um estudo sobre a perspectiva de retomada e quais os critérios para retomada na economia. A UEMP, um professor nosso de economia, também está fazendo parte desse estudo. Ou seja, é por meio do trabalho e do conhecimento que a gente vai conseguir superar esse momento.
É porque nós temos aí vários cursos que hoje chamam a atenção, no caso das ciências contábeis, ciências econômicas, que também tem dentro da UEMP, às vezes, só fala assim, e muita gente daqui, acho que os mais antigos, assim, passaram por isso aqui em Cornélio Procópio, né?
Sim, Oswaldo, eu sou exemplo disso, porque eu digo isso sempre, se não fosse, na época era faculdade, não era universidade. Sim. Mas se não fosse a faculdade, eu com toda certeza não teria tido condição de sair para fora para poder estudar, né? E buscar em outro lugar. Eu fiz ciências contábeis em Cornélio Procópio, assim como grande parte aqui das pessoas que estão aqui, os contadores, os administradores, os economistas. Enfim, a UEMP ela está aí presente, né? Então, eu tenho muita, muita satisfação em saber que a nossa universidade mudou e vai ainda mudar positivamente muitas vidas aí de jovens, enfim, né?
É, porque nós trabalhamos no campo biológico, contábil, vamos dizer assim, computação, ciência da computação, enfermagem, veterinária, agronomia, pedagogia, enfim, passa por tudo isso, né? Fisioterapia. Sim.
E você vê, Oswaldo, agora os nossos alunos do curso de enfermagem, eles retornaram, assim como fisioterapia também lá em Jacarezinho, e odontologia também está aí, né? Retornando com as atividades práticas. E por que isso, né? Porque eles entendem o papel deles, eles sabem que neste momento eles têm um papel muito importante, né? Para de contribuição mesmo, para a gente poder passar com o menor trauma possível esse momento. Os nossos cursos de enfermagem, os nossos alunos estão de volta. Os demais cursos, eles estão aguardando, mas também estão desenvolvendo as atividades por meio remoto. Mas o que eu quero chamar a atenção é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu, e quando eu falo a gente, eu falo dos professores, né? Conseguiu despertar nesses alunos a importância do trabalho deles, né? E por isso eles estão aí novamente.
Agora, professora, aí até chega uma pergunta. Como é que está a situação, principalmente dos estagiários de enfermagem? Que eles estão entrando no campo de batalha, né? Como é que está a situação de vacina com eles? Houve um acordo da UEMP com... para que eles possam, porque não dá para você colocar uma pessoa, um jovem, tá, né, para enfrentar o dia a dia sem tomar uma vacina, né? Vamos
Olha,
dizer bem a verdade.
A solicitação ela foi feita, nós estamos aguardando que haja a vacinação, mas um dado importante, Oswaldo, que nós tivemos, inclusive foi um relato mais do curso de odontologia, porque o curso de odontologia ele estava com seus últimos anos também atendendo, é que o acadêmico ou o aluno, ele tem uma maior proteção quando ele está nas suas atividades aqui, porque o professor acompanha, o professor direciona esse aluno. A gente sabe que, assim, problemas a gente tem até em casa. Eu ia dizer que saindo de casa, mas até em casa você tem. Agora, como é que a UEMP está fazendo para esse retorno? Então, há um comitê, né, que analisa, um comitê de segurança sanitária interno da UEMP. Então, quando é feita essa proposta pelo colegiado do curso, então, o colegiado do curso é que faz a proposta para esse retorno. Define bem quais são as atividades que irão retornar. Não são todas as atividades que retornarão. A partir desse colegiado, a indicação do colegiado, o diretor do campus que tem o curso, né, ele também faz uma análise da infraestrutura e dos recursos que ele tem para poder colocar à disposição. Se todas essas etapas forem cumpridas, depois disso é que a gente aprova o retorno, né? Então, o retorno ele não está ligado a um órgão só, né? Não, nós fazemos essa análise criteriosa.
É porque nós estamos aí com vários alunos, estagiários nos hospitais, né?
Sim, tem vários, são vários alunos, e o que... Veja, e é essa, eu entendo assim, que este é o momento da gente poder preparar o nosso aluno, né? Porque quando tem boas, nas condições ideais, é lógico que a gente sempre está preparando, mas ele vai ter um ensinamento ou uma experiência, eu acho que essa é a palavra correta, ele vai ter uma experiência que ele não teria num tempo comum, assim, né? Mas a gente está voltando e voltando com muito, assim, as atividades que estão retornando com bastante segurança.
Mas o trabalho da direção em termos dos estagiários também serem vacinados para entrar no campo de batalha, tá, é lógico, tá, foi feito, mas agora não depende só de vocês.
Não,
né?
Depende, Oswaldo. A vacinação, ela é, assim, há uma diretriz da Secretaria do Ministério da Saúde, né, uma diretriz que é acompanhada pela Secretaria Estadual de Saúde, mas os municípios, eles têm também as suas prioridades, né? O que a gente faz toda a nossa argumentação e coloca, né, as nossas solicitações, mas, por outro lado, a gente tem que respeitar o órgão que é o municipal, o estadual, que tem uma análise do todo, né, uma análise geral e que pode indicar mesmo ou definir a prioridade, que é aquele grupo que está mais precisando da vacina naquele momento, né? Eu hoje estava vendo ali, assistindo o jornal pela manhã, eu estava vendo que em Brasília já começou de 50 para cima. Eu falei, eu acho que eu vou...
Opa!
Passear em Brasília, quem sabe?
Agora, professora, nós estamos aí com a volta às aulas dia 1º de março. Mudou-se, era dia 18 agora. Agora vem dia 1º. Vai ter condições a UEMP de todo trabalho? Nós já tínhamos até discutido um pouco isso, mas já como mudou a data agora para 1º de março, vai ter condições de se atender a todos os requisitos, protocolos, para que a universidade possa receber os alunos de volta no sistema híbrido?
Não, olha, Oswaldo, o que acontece? Até o decreto do governador, ele alterou, né? No caso das universidades. Para a universidade retornar, ela precisa da análise das instâncias internas da universidade.
Sim.
E veja bem, a UEMP, não só a UEMP, mas Todas as universidades do estado do Paraná têm essa característica. Mas no caso da UEMP, isso é mais, reforça mais, porque, veja, nós atendemos a 54 municípios. Os nossos alunos, quase que na uma grande parte deles, eles estudam à noite. Os nossos cursos são ofertados no noturno. Então, esse aluno, ele sai do município dele com ônibus e vem até a universidade. Então, neste momento, sem que haja a vacina, não dá para a gente voltar na totalidade das aulas. Mesmo no caso do ensino híbrido, o que nós retornamos são essas atividades que eu estou te dizendo. Atividades práticas que não tem condição de ser ofertada por meio remoto. Então, são alguns cursos. Então, agora, no dia 1º de março, que a rede volta, né? A rede estadual retorna, ele retorna às escolas, né, os colégios, mas no caso da universidade, não. A universidade, ela já retornou com as atividades em regime especial. Nós já estamos ao contrário da rede básica de ensino, nós não terminamos o ano letivo nosso de 2020, ainda não encerrou.
Quase não parou.
O ano letivo nosso encerra 30 de abril de 2020. 2021, depois, nós vamos ter uma reunião agora no início de março para definir quando é que nós retornamos 2021, o calendário acadêmico de 2021. Então, não dá para a gente colocar, seria irresponsabilidade nossa se nós colocássemos esses alunos todos em um ônibus, mesmo que fosse, a gente fizesse uma escala, mas eles estariam dentro do ônibus misturado, né? Então, porque,
na verdade, também se fosse a parte física, né, o protocolo poderia ser tranquilamente cumprido, né?
Sim.
Vamos dizer bem a verdade, que as universidades têm condição.
Sim.
Mas o logístico é que acaba complicando.
É o logístico, exatamente. A hora que você coloca os alunos todos em um ônibus e aí eles começam a se movimentar. Eu acho que nós conseguimos ver que atividades teóricas a gente consegue realizar de forma remota, então é assim que nós vamos continuar e é lógico, né, sempre buscar a proteção dos nossos acadêmicos, dos nossos professores e dos nossos agentes universitários.
A extensão continua, né?
Sim.
Eles têm que ter extensão,
sim,
né?
Sim, continua.
Casa de agronomia, casa de enfermagem e tudo mais, né?
Agronomia, nós temos, inclusive, os alunos, eles estão realizando os estágios, né, nas empresas e tudo. O problema é quando a gente coloca tudo no mesmo ambiente, né? Então, é por aí que nós temos que ter um critério maior, um cuidado maior, né?
Bom, professora, situação do vestibular. Marcado mesmo, vamos ter vestibular no dia 14, no dia 18 de abril. Tudo certinho. Como é que vai ser esse vestibular, hein?
Então, nós temos as inscrições, elas vão até o dia 10 de março, né? No dia 18 de abril, o que a gente quer, lógico, Oswaldo, ele terá uma análise do cenário
nacional,
assim,
né?
Do cenário nacional. Se nós tivermos a condição, o que nós mudamos agora? No ano passado, todos os anos, né, anteriores, o vestibular era em 2 dias. E isso já tinha uma movimentação grande, né?
Sim.
Que até ela não era ruim.
Não, para o comércio,
né? Para tudo, né? Mas agora nós colocamos em um dia só, até para diminuir esse contato e observar todas as regras de segurança. Se nós tivermos com uma análise satisfatória do momento, é lógico que a gente ainda, com toda certeza, a Covid será uma realidade aí, mas que haja aí se estiver mais tranquilo esse momento, o vestibular ocorrerá no dia 18 de abril. Neste momento, o que nós temos é que não haverá prorrogação. O vestibular será no dia 18 de abril e as inscrições elas irão aí até o dia 10 de março.
O voto se encerrou para pedir para não ter que pagar aquela coisa toda, né?
Isso.
Ontem, dia 12, né?
Isso.
Dia 12 se encerrou o prazo e agora é trabalhar no sentido de fazer, porque nós tivemos o Enem.
Sim.
Tranquilo, o Enem, eu acho que, apesar de termos bastante desistência, tem um número de abstenção muito grande, mas eu tenho a impressão que no vestibular não terá, né?
Eu acredito que não, Oswaldo. E veja, o vestibular a gente, lógico, nós adiamos o máximo quanto a gente podia. Mas ele é muito importante para esses alunos que estão saindo aí, que precisam de uma capacitação, né? Precisa de um ensino superior. Eu vejo que esse é o nosso caminho, né? Por isso a gente se preocupa tanto, né? em passar por esse momento agora. Eu sei que a gente vai conseguir, sim, realizar tudo isso que nós planejamos agora.
Bom, e as extensões assim, dos nossos cursos? Que é que dá para se notar? Esse ano dá para se mexer com alguma coisa, professora? De trazer mais novos cursos, aquela coisa toda? Será que conseguimos ou está difícil com essa pandemia toda?
É lógico que a pandemia ela atrasou um pouco os nossos planos, né? Mas eu vejo assim como fundamental que a UEMP esteja cada vez mais ampliando a sua atuação, né? Isso é importante, isso é vital para a universidade e é muito importante para a nossa região. Nós temos planos, a UEMP ela tem um planejamento estratégico que foi bastante consistente. O nosso objetivo é atingir ou atuar naquelas causas que mais são necessárias para a nossa região. E a oferta de novos cursos também, né? Porque a gente precisa ampliar isso, a gente precisa ofertar cursos que propicie que aquele filho de trabalhador, que ele fique aqui no, nos nossos municípios, na nossa região, que não haja aí um esvaziamento aqui, né, de jovens da nossa região. Então, por isso a gente estuda muito isso e nós queremos, sim, ofertar e ampliar o número de cursos que nós oferecemos.
Na sala a gente falava com o deputado Romanelli, ele falava de uma reunião e tal, buscar um curso tecnólogo na cidade de Santo Antônio da Platina. Como é que está isso aí? Já tem alguma coisa de novidade, né?
Nós estamos estudando, porque qual é o grande desafio quando a gente oferta um novo curso? É entender e estudar bem a procura desse curso na região, a necessidade desse curso. Então, nós estamos, sim, fazendo esses levantamentos, já é estudo de alguns cursos, né? Nós para que a gente oferte os cursos, nós fazemos, então, essa análise bem criteriosa e eu acredito aí que, lógico, todos os cursos precisam de investimento, né? E tá aí, essa é a questão que traz a Covid, né? Com todo esse problema que nós tivemos aí. Mas assim que nós tivermos fechado esse estudo, com certeza a gente vai divulgar muito, muito aí essa
nossa... Pensa, sim, alguma novidade para Bandeirantes, no campus de Bandeirantes, professora?
Sim, o campus de Bandeirantes também tem as
reuniões. Nós temos uma parte ociosa aí que dá para ser usada, né?
Eu acho que nós temos, o campus aqui, ele, tanto muito em extensão extenso, né? Quanto em infraestrutura, ele tem uma possibilidade muito grande de novos cursos, né? Há sim, como eu te disse, nós temos o planejamento estratégico nosso e ele indica alguns cursos aí para os próximos anos, tanto para Bandeirantes, quanto para Jacarezinho, Cornélio Procópio e uma reivindicação que é também de alguns municípios, que a gente amplie a nossa atuação presencialmente nos cursos, nos municípios, né? Então é isso que a gente está estudando, mas é lógico, né, Oswaldo, a gente não consegue, nada a gente consegue sem investimento, sem recursos, né? Então aí esse é o grande desafio, tanto da universidade, que pleiteia o curso, quanto do governo do estado, que é o mantenedor, né?
Agora, professora, vamos dizer, há males que às vezes, não, que a gente quer que mal, que vem para bem, mas existe uma coisa que a gente tem que colocar aqui dessa Covid, fez com que a universidade se ajuntasse mais à comunidade, né?
Nossa, demais, Oswaldo, demais. Olha, e eu acho que isso, e também o que a gente pôde ver, é que a universidade demonstrou mesmo a força dela, né? E aí, aí eu não falo nem só da UEMP, porque tem uma atuação, nossa, muito, muito, muito boa mesmo, mas de todas as universidades, né? Olha, eu vou te dizer, se o Estado não tivesse as universidades, as 7 universidades que tem, com toda certeza nós passaríamos problemas muito maiores do que nós estamos passando agora.
É porque a gente viu que a interação entre a faculdade e a comunidade, ela se tornou outra, né? Começando aqui pela nossa... Falando aqui da gente que está mais próximo, começando aqui pelo posto de atendimento, né, setor de enfermaria aqui, faz um trabalho legal, os nossos professores fazendo estatística, aquela coisa toda, levando a informação, que hoje não é só Bandeirantes, Bandeirantes, Tambaracá, Santa Mariana, enfim, toda a nossa região, Andirá, não é?
Sim.
E acho que isso fez com que o relacionamento, diga assim, da universidade com a comunidade se tornou outro, né?
Sim, nós ficamos muito próximos à comunidade. E eu falo que esse é o grande desafio nosso, Oswaldo, é nos aproximar cada vez mais da comunidade. E o contrário também, né? A comunidade se aproximar,
sim,
né? Participar, eu acho que esse é o sentido de uma universidade. Porque se nós não fizéssemos isso, se não tivéssemos abertos à comunidade, nós podíamos ter continuado faculdades, né? Ofertando os nossos cursos. Agora, o que faz uma universidade é exatamente, né, isso, né, ser uma excelência na extensão, ser uma excelência na pesquisa, no ensino, e a gente vem buscando isso aí muito. É um grande trabalho que nós estamos fazendo, evidentemente com a contribuição de cada um dos campos, né, no caso aqui de Bandeirantes, o professor Sgarbi e o professor Ricardo Castanho, eles são, nossa, eles têm um trabalho invejável mesmo, que faz a diferença aqui em Bandeirantes. Em Cornélio Procópio nós temos o professor Tiago, o professor Ricardo, que também trabalham muito ali no campus, e igualmente em Jacarezinho o professor Fábio, o professor Maurício, que também nos ajudam muito. Enfim, a gente tem essa integração entre os gestores, ela fez a diferença mesmo.
E essa integração parte até por convênios com as prefeituras e tal, para auxiliar, né?
Sim, olha, que interessante.
Abrindo aí para convênios, né?
Você vê, nós temos lá em Cornélio Procópio o curso de mestrado em ensino. O programa já fez convênio com as prefeituras e com reserva de vagas para aqueles professores efetivos dos municípios, desses municípios que são conveniados, né? E para que eles possam ter acesso ao programa de mestrado. Evidentemente tem uma seleção, mas há uma reserva de vagas para isso. Então é assim, sabe? E por que foi feito esse convênio? Porque a gente vê que o programa está fazendo a diferença mesmo para os professores da rede. Então é isso que a gente quer, né? A gente quer contribuir, né? Contribuir com os nossos municípios, contribuir com o Estado, com o nosso trabalho, né?
Bom, professora, é lógico que eu estou olhando o tempo ali, que tem que esperar vocês, tem que estar em Jacarezinho uma hora. Então, é só para a gente finalizar alguma coisa mais, se vocês queiram colocar, é lógico. Tem muita. O assunto é palpitante, né?
Uhum.
O ensino, acho que é aquilo como a gente falava no começo, que é o futuro, né? Porque sem ele, com o estudo já está difícil, sem ele vai ficar pior ainda, né?
Vai
e
ficar.
E é ele que é a mola mestra para a gente conseguir sair disso que nós estamos vivendo hoje.
Eu acho que uma das coisas que eu quero destacar, Oswaldo, é que as universidades, elas têm que ser vistas como auxiliares, né? Nós estamos aqui, né? Nossa missão é essa, né? Nossa missão é auxiliar a nossa região. Essa é uma grande missão da universidade. Agora nós estamos aí com um projeto da Superintendência de Ensino Superior junto com a Secretaria da Saúde, que o professor Fabiano inclusive está coordenando, que é a instalação de um laboratório aqui no caso nosso, será instalado aqui em Bandeirantes para as análises, né, dos testes de Covid. Isso para nós é muito importante, para a universidade é importante, porque haverá um investimento do Estado nisso, e para o Estado é muito importante que a UEMP vai ajudar, né, nessas testagens aí, neste auxílio laboratorial, porque até então a UEMP não tinha essa estrutura. E veja que isso para este momento é muito importante, mas vai possibilitar a nossa ação no futuro aí também, né? Nessa área,
para outras áreas,
outras áreas laboratoriais.
Eu acho que nós temos os laboratoriais só Londrina e Curitiba, né?
Sim, nós temos o LACEN, né? Que Londrina está credenciada, e na região aqui.
Acho que não tem ninguém, né?
Não tem, né, Fabiano?
Não. Hoje existe mesmo, né, essa centralização muito grande dos exames. E o pensamento, então, da Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, é difundir isso pelo Estado e aumentar tanto a capacidade da realização de testes quanto a velocidade da entrega dos resultados. Então, aqui, as nossas ciências biológicas aqui de Bandeirantes, junto com o curso de enfermagem e, além disso, medicina veterinária, todos, né, que utilizam desta técnica tão falada hoje, que todos nós hoje conhecemos, que é o famoso RT-PCR, nós temos o equipamento aqui e com esses equipamentos que vão chegar por meio deste, especificamente desta ação da SET, a gente vai conseguir, então, também entrar na rotina dos diagnósticos. Ainda em fase de projeto, de elaboração, mas com muita velocidade dentro do estado, o que a gente acredita que nós vamos, então, equipar rapidamente esse laboratório.
Há um prazo assim determinado, professor, ou não?
Olha, hoje, por exemplo, às 2 horas acabaram de me mandar aqui que nós teremos uma outra reunião. E eu e a professora Fátima, a gente se desloca na quarta-feira para Curitiba, onde nós teremos outra conversa em relação a isso. Mas é aquela parte de elaborar os editais de compra, né, de licitação e tudo mais desse material. E aí a gente deve, eu penso que em até 2 meses, equipar todo esse laboratório para a gente entrar na rotina de diagnóstico. Então, é algo muito possível hoje por conta dos cursos da área de saúde, da área de ciências biológicas, e a gente vai entrar nessa daí, o que vai ser muito importante para a nossa região e ainda mais mostrar que a nossa universidade realmente faz a diferença para a nossa comunidade. É, já encerrando a minha fala, porque depois eu vou passar a fala aqui para a professora Fátima, Oswaldo, eu queria agradecer aos nossos servidores, aos nossos agentes universitários, aos nossos professores, aos nossos estagiários, os nossos residentes técnicos, enfim, todas as pessoas que fizeram com que a universidade não ficasse parada nesse tempo e mostrasse essa grande atuação da nossa universidade junto à comunidade. Então, eu quero agradecer a todos os nossos servidores e, mais uma vez, agradecer o espaço que a Rádio Cabiúna sempre nos dá aqui. Muito obrigado, Oswaldo.
Bom, professor, ele falando de funcionar as coisas, o número está sendo suficiente, o material humano está precisando de mais, vão ter alguma coisa para o futuro? Como é que está a situação? Tem reivindicado alguma coisa nesse sentido?
Temos. O que nós mais temos feito desde que nós entramos. Porque, na verdade, a UEMP, ela é a junção de 5 faculdades e todo o pessoal, né, todo o recurso humano que nós temos é proveniente dessas antigas...
Dessa fusão, né?
É. Então, eles vieram, eles são todos, né, dessa fusão. O que nós precisamos é de ampliação, porque, veja, a partir daí nós temos a reitoria, e a reitoria, ela é um espaço que exige muito. Além disso, as atividades nos campi, elas aumentaram muito, né? Então, nós precisamos... A nossa grande reivindicação é na área de recursos humanos. É, lógico que o custeio nosso, ele também cresceu, né? A necessidade de custeio cresceu bastante, mas eu vejo que o que mais, assim, o que a gente mais necessita nesse momento é contratação de pessoal, né? Sobretudo de pessoal administrativo, porque nós temos um déficit muito grande, né, de pessoal, mas a gente está trabalhando para isso, Oswaldo.
É mesmo, porque no órgão público é tudo tão difícil, né?
É muito difícil.
Pra qualquer coisa que você vai fazer, a dificuldade é enorme, né?
É muito difícil. A gente, assim, a gente até entende, né? Porque são várias as necessidades,
né?
Mas é para nós, assim, para um funcionamento ideal da nossa universidade, é muito necessário o material humano, o recurso humano, né? E nós temos esse destaque que o professor Fabiano fez, que é da atuação de todos os nossos profissionais, né? Os agentes universitários e os nossos professores. Olha, é emocionante ver o tanto que eles se dedicam à nossa universidade, né? E se não fosse por essa dedicação, com toda certeza a gente não seria o que somos hoje.
Uma coisa mais, professora?
Não, eu quero só agradecer a você, Oswaldo, pelo espaço. Também dizer que é sempre muito, muito bom e muito importante para mim, pessoalmente, falar um pouco aqui na Rádio Cabiúna, que sempre foi uma referência para mim desde sempre, né? Desde a minha vida foi construída aqui em Bandeirantes. Então é sempre bom estar aqui e conversar um pouquinho com a população aqui de Bandeirantes.
Aí a gente fala, no sábado, há 70 anos da Cabiúna no sábado, acho que desses 70, vamos dizer bem assim, uns 40 que a faculdade tem o seu, tinha o seu, tem, quer dizer, tem até hoje, parou um tempo, mas voltou há anos atrás, tem o seu problema agora, é lógico, está parado, porque é todo sábado à tarde, né, mas há anos. Você via aqui, antigamente, tinha os caras que vinham em 83, tinha que vir fazer ao vivo aqui o programa à tarde, era todo dia. 15 minutos de agronomia, todo dia.
Olha,
os caras sofriam, viu? Esses professores que hoje estão dando aula aí, que são tudo doutorado, sofreram ali.
Não
tiveram muito. Que vir aqui fazer programa ao vivo, todo dia. Não era fácil, não.
Não, mas você sabe que isso faz bem para nós.
É uma aprendizagem,
nós,
né?
Muito bom. E é muito bom falar da universidade, né? Eu acho que é o que você disse sobre essa aproximação. Esse espaço que você está nos dando, para nós é muito importante, porque a população vai saber um pouquinho mais da universidade, vai conhecer um pouco mais. Eu acho que a gente, assim, o que a gente quer mostrar aqui é que nós estamos juntos, né? Nós somos essa região, nós somos o Paraná, nós somos Bandeirantes, somos Cornélio, somos Jacarezinho, enfim, né? Nós estamos aí, né? Em todos os cantos.
Tá certo, obrigado à professora Fátima Aparecida da Cruz Paduan e o professor Fabiano Gonçalves Costa, reitora e vice-reitor da nossa universidade.